Olá, Inês Pedrosa.
Olá, Rui Zinc.
Estás pronta para mais um programa?
Um homem?
E uma mulher?
Estou, que estamos. Então não estamos. E hoje vamos falar de... Vamos responder a uma carta do nosso ouvinte, não é? Vamos falar de capitalismo e feminismo, certo?
Certo. Explica lá então melhor. Como
então
é, que é
assim,
isso?
Para já gostaria de começar este programa agradecendo aos ouvintes as cartas que nos têm enviado para o nosso e-mail homemulher@rtp.pt. Portanto, é um e-mail que tem o último M de homem é o primeiro de mulher, homemulher@rtp.pt. E podem escrever-nos com comentários, sugestões, etc. E nós tivemos, entre as várias cartas, e que regularmente faremos aqui programas precisamente respondendo às questões dos nossos ouvintes, e é hoje o caso. Entre as várias cartas que temos recebido, temos esta, já de alguns mesinhos, de Rita e Pedro, um casal, penso eu, que nos dizem o seguinte... Olá aos dois. Aqui somos também um homem e uma mulher que vos acompanham semanalmente há uns bons anos. Enviamos este mail por duas razões. Desde logo porque ouvimos o programa como podcast, portanto não estamos colados à Antena 1 e fomos surpreendidos com o regresso que nos fez ouvir dois programas de uma assentada. Bem sabemos que a rádio não tem a melhor das divulgações, muito menos a rádio pública, por isso, enquanto seguidores de ambos no Twitter, permitam-nos o atrevimento, poderiam ter dito qualquer coisinha. Pedimos desculpa, de facto, por não termos anunciado o nosso regresso, pensaríamos que os nossos ouvintes já saberiam, e a rádio pensa também isso, que depois das férias do verão, designadamente de agosto, nós voltamos em setembro. Mas passaremos, certamente, a dar um sinal. Mas é ir
isso não está na carta. Porque... Isso és tu a responder, não é?
Isto sou eu a responder, exato.
Tens que mudar...
Devia fazer duas vozes.
Devias fazer duas vozes, devias mudar de tom, ou se nós estivéssemos os dois no mesmo estúdio, podia
pois
cada
era.
Um fazer a sua parte, mas nós continuamos em confinamento, apartados, sempre adiantados. Avançados em relação ao nosso tempo. Nós já há bastantes meses que estamos apartados e continuamos.
Exatamente. E agora, continuando então a carta da Rita e do Pedro. Por outro lado, aqui há uns dias a Inês Pedrosa também no Twitter... E agora, parentes da Inês Pedrosa, este dia já foi a carta é de setembro, na verdade, já foi há muito tempo. Teve um conjunto de intervenções acerca da situação da Cristina Ferreira e manifestou uma posição que levou um de nós a deixar lá um comentário de ligeiro desacordo. Como manifestaram que aceitavam sugestões de temas e claramente nós estamos numa maré de atrevimentos, deixamos aqui umas ideias acerca das quais adoraríamos ouvir a vossa sempre sábia opinião. Rui, a nossa sempre sábia opinião. Vês o que é ter bons ouvintes? É isto. Então, o que é que eles perguntam?
Gente crédula.
Existe um lado feminista no capitalismo? O sucesso financeiro como potenciador de igualdade entre homens e mulheres? Está correta esta ideia que se apresenta de que uma mulher rica é bem-sucedida e está mais solta das amarras da decisão masculina? Não existe um risco no seu oposto de se continuar a defender a prisão feminina pela dependência financeira? A ideia de figura pública de sucesso não aprisiona as mulheres ao conceito de trendy, sequestrando, independentemente da obtenção de riqueza, a sua imagem a meras pretensões comerciais? Bem, pedimos desculpa se as questões não vos fazem grande sentido. Fazem, já vão ver. Obrigada pelas boas horas de conversação, que as vossas reflexões acabam sempre por gerar cá por casa. Ora, ainda bem. Okay. E assim vamos responder à Rita e ao Pedro. Existe um lado feminista no capitalismo, Rui Zinc? O sucesso financeiro é potenciador da igualdade dos homens e
uma
das
de cada
mulheres?
Vez. Não, vá. Uma de cada vez. A primeira, porque de facto são questões todas ligadas. E nós que somos especialistas em tudo, ou seja, especialistas em nada, não podemos responder, mas respondemos sempre como pessoas pensantes e não como sábios. Mas as questões estão todas ligadas, mas uma de cada vez. Portanto, repete lá a primeira, se
A
faz favor.
primeira era esta que eu te fiz. Existe um lado feminista no capitalismo? O sucesso financeiro como potenciador de igualdade entre homens e mulheres? É a primeira interrogação.
Ok, na verdade são duas, porque
Sim.
não existe lado feminista no capitalismo, não é, ou seja, não é uma ideologia que se caracteriza por fazer bem nesse aspecto, mesmo aqueles que acham que faz bem, que é um bom sistema, concordarão que é um bom sistema que. Será um bom sistema que nunca pensou no bem, neste caso, no bem da divisão social do trabalho e da divisão social do lazer e da divisão social de tudo. Portanto, agora, podemos se calhar dizer que é lado feminista, não, mas pode existir um lado feminino. Isto é, o capitalismo pode ter, de facto, tem muitas facetas. Uma das vantagens do capitalismo e aquilo que faz dele duradouro é o ser mutável, é o ser bastante adaptável e dura desde há séculos porque é adaptável
Flexível.
e é flexível e a flexibilidade é uma qualidade positiva, sempre, seja em que situação for. Portanto, é uma das vantagens, sem dúvida. E até podemos dizer que essa flexibilidade, sim, senhor, talvez seja a flexibilidade que durante muitos anos era atribuída às mulheres. Quer dizer, uma espécie de. Aquilo que desde os anos 80, em muitos cartazes políticos de candidatos a presidentes, aparece como a força tranquila, o poder da suavidade, o poder da adaptabilidade. E aí, sim. A outra questão, a que vem derivada a essa, que eu distingo, qual é? Como é que é a segunda? Tu dizes que
Está
ainda é essa, mas eu.
correta esta ideia que se apresenta de que uma mulher rica é bem-sucedida e está mais solta das amarras da decisão masculina?
Sabes que isso. Não, é que isso já é
E
outra questão
depois,
mesmo.
mas
Ou
ele
seja, tu.
pergunta, ele depois acrescenta nesta mesma pergunta: não existe um risco, ele não, eles, não existe um risco no seu oposto se continuar a defender a prisão feminina pela dependência financeira?
Mas, ó Inês, aqui é que eu e tu discordamos, é que eu acho que isso são tudo questões distintas. E por isso uma de cada vez. Eu já disse o que achava da primeira. Queres tu dizeres agora?
Quero eu dizer agora, até da primeira, é assim, claro, o capitalismo e o feminismo não têm relação direta nenhuma. Ou seja, há países altamente capitalistas que não reconhecem nem de perto nem de longe a igualdade entre homens e mulheres, os Emirados Árabes Unidos, todos os países árabes que são altamente capitalistas e não reconhecem. Portanto, eu faria, há uma ligação, sim, e houve historicamente e continua a existir, entre a noção de democracia ocidental, se quiserem, e o feminismo, que nasceu nessas mesmas democracias emergentes. O capitalismo, o que pretende é a multiplicação do capital, e, portanto, serve-se de tudo o que lhe dá jeito. Agora, tu dizes que são questões muito diferentes e eu percebo o que tu queres dizer, mas eu percebo também a ligação que eles estabelecem. E, sobretudo, nesta segunda pergunta, está a ideia de que uma mulher rica é bem-sucedida e está mais solta das amarras da decisão masculina, sem dúvida que sim. Virginia Woolf escreveu, no início do século XX, um famoso ensaio chamado Um Quarto Que Seja Seu, onde explicava que sem independência financeira nenhuma mulher é livre. Porque se uma mulher, um ser humano, mas os escravos não eram livres de fazer o que queriam, porque eram dependentes para a sua sobrevivência e eram dependentes naquilo nas próprias na, pró na sua própria mobilidade. E sabemos como, até recentemente, e a Virginia Woolf é um bom exemplo, porque era uma mulher privilegiada da sua época, vivia em Londres, e, no entanto, quando queria ir à biblioteca de Londres, tinha de ter um papel assinado pelo marido para que a deixasse entrar. Quando o marido não estava, ela já não podia ir à biblioteca. Por exemplo, não ter dinheiro, não ter independência económica é estar na dependência de quem o tem. Por isso é sempre E de facto o capitalismo, e eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de qual foi o comentário à Cristina Ferreira, que eu devo eu
Eu penso que
lembro-me.
tinha a ver. Eu
Eu
lembro-me um
lembro.
bocadinho mais. Às vezes uma pessoa lembra-se mais das palavras alheias do que das
Sim,
suas. E neste
então.
caso eu lembro-me um bocadinho de. Não disse que tu disseste as palavras exatas, mas lembro que a tua questão era mais ou menos esta: que era ninguém, salvo erro, ninguém critica com onde o homem fica rico. E a Cristina Ferreira ficou rica
Sim,
e tem
sim.
poder, e de repente tem as acusações são logo de uma forma bastante distinta. São muitas vezes acusações de caráter sexual, subiu na horizontal, e são desde logo acusações de falha de caráter.
Sim.
Era mais ou menos isto que tu dizias de forma sucinta nesses teus comentários, salvo erro.
Sim, era isso. Eu não me lembro é do que qual era o comentário. Tive muitos comentários críticos, evidentemente, e muitos porque. Mas o que é muito interessante é assim. Se nós pensarmos, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é dono já de uma grande cadeia de hotéis, eu não vi pôr em causa a competência do Ronaldo ou o atrevimento do Cristiano Ronaldo em o que é que ele sabe de hotelaria, porque é que ele tem que ser administrador de hotéis, dono de hotéis. A Cristina, que se posicionou para ser administradora de um canal de televisão, que é o trabalho dela, a vida inteira tem sido televisão, foi posta em causa, porque é okay, uma apresentadora, agora é dona de um canal. E nunca vi esse escrutínio a todos os outros administradores e compradores de canais de televisão que existiram, e como não vejo a outras pessoas de outras áreas de sucesso. Que também fazem os seus investimentos. E, portanto, o que eu digo é, a Cristina, eu acho que pré-claramente, com muita presciência, terá pensado que não ficará jovem, bonita e, portanto, aquele ícone das apresentações dos programas televisivos que tem sido nas últimas décadas, e por isso tem que prever o futuro e acha que já. Conquistou sabedoria sobre como fazer que uma televisão tenha sucesso para poder ter cartas a jogar aí, até porque quando vierem as rugas, para não arriscar a que quando vierem as rugas seja posta de parte e basta pensarmos em todas as beldades que fomos conhecendo ao longo das décadas na televisão e como elas desaparecem e são substituídas por outras beldades, embora agora um bocadinho mais tardiamente, porque há a cirurgia plástica, porque há melhor alimentação, porque as mulheres
Epá.
parecem novas mais tempo, mas isso acontece e acontece muito mais às mulheres. Não temos nenhuma Júlia Isidra na televisão. Temos o Júlio Isidro, com todo o mérito, com imensa qualidade, continua a fazer os seus programas de televisão, mas não temos, não são muitos os exemplos de mulheres.
Não,
E, portanto.
isso eu acredito que vai mudar, que é muito interessante, que é na rádio, por exemplo, as mulheres tiveram sempre mais duração. E isso é desde logo algo que não engana. Ou seja, eu repito porque é daquelas coisas óbvias. Na rádio, em Portugal, as mulheres sempre duraram mais tempo, tiveram mais prazo de validade na rádio, onde não há o olhar,
Não há
do que na
imagem.
televisão, onde há o olhar. E de facto,
Exato.
nunca houve um menino da meteorologia. E, quer dizer,
Exato.
agora já há homens sexy, atraentes, nos calendários e nas novelas, sempre sim, mas na meteorologia nunca houve um menino de minissaia, não sei, algo assim.
Havia o especialista, o Antímio de Azevedo, lembra-me, durante anos, mas era o especialista. Não
Sim,
era. Não,
mas
não,
não
não.
era um menino da meteorologia. Era mesmo, ou seja, o Antínio de Azevedo era mesmo uma prova, era um Júlio Isidro da meteorologia, era a prova de que se pode ter validade. Desde que se saiba do que está a falar, de que se pode ter fiabilidade. E isto é daquelas coisas que, como vem de antigamente, nós falamos disso muito, que é aquilo em que o diabo, o maior segredo do diabo é convencer-nos que não existe, isto é a velha frase, tal como Deus está nos pormenores. Ou seja, aquilo que parece óbvio, que parece estar cá desde sempre, é aquilo que nos engana precisamente. E neste caso, nós sempre achamos, isto vem de longe. E levará muito tempo a tratar, que é uma mulher velha fica bruxa, um homem velho fica sábio.
E
E isso
sexy.
e sexy. E isso é muito engraçado porque é a voz do saber. Eu, por exemplo, eu tenho um grande futuro pela frente, espero, Porque cada vez mais vou ficar. Eu vejo-me como um Júlio Isidro, vejo-me como um José Hermano de Saraiva, eu vejo-me assim como um sábio Eduardo Lourenço, a perorar, assim um bocadinho curvado e pingão, mas as pessoas todas encantadas à minha volta. Sério, eu imagino-me assim, e mesmo que eu esteja um bocadinho desmemoriado, acho há futuro, pelo menos até agora houve, pelo menos até agora houve, havia sempre futuro, um futuro. Para o homem mais velho e sensato. E estas são as coisas que são as pequenas coisas onde podemos puxar por esse fio, puxamos tudo que vem atrás. E aquilo que tu disseste sobre o dinheiro, bom, é muito simples. Nenhum de nós é particularmente pró-capitalista, mas a verdade é que é bom uma pessoa ter dinheiro, nem que seja para deixar de pensar em dinheiro.
Claro.
É aliás o que acontece com o sexo, quer dizer, ninguém fala tanto sobre sexo como quem não o tem.
Claro.
Quem está feliz da vida a ter uma vida sexual porreira e ativa, não precisa de falar do assunto. Portanto, a obsessão, eu gostava de ser rico para precisamente não pensar em dinheiro. E neste caso, é evidente que no caso dos divórcios, portanto, todo isto está estudado, que é de facto. Antigamente havia menos divórcios, a começar porque a dependência económica, ou seja, a alternativa a
Claro.
viver com uma pessoa com quem não queremos viver, era morrer, ficarmos na miséria. E aí uma pessoa dizia: Epá, eu vou passar fome, ou continuar a aturar esta pessoa nesta situação, pá, do mal o menos. De facto, passar fome é pior, morrer à fome é pior. E isso levava a que parecesse que havia uma felicidade salazarenta no lar. Quando não era só impossibilidade de alternativa.
Pois, e tu estás a pôr os verbos no passado, otimisticamente, mas ainda essa é uma situação ainda muito presente, designadamente em Portugal. Porque, embora Portugal, e precisamente porque é um país pobre, seja também dos países com maior taxa de trabalho das mulheres, com mais mulheres a trabalharem, há muitos trabalhos muito mal pagos e portanto, muitas vezes não há divórcios porque as mulheres não conseguem sozinhas com o que ganham, até porque a diferença salarial entre homens e mulheres também ainda existe, não conseguem ter uma casa que seja sua, um quarto que seja seu, e quando há filhos piora um pouco, e por isso aguentam muita, muita violência de toda a espécie, precisamente por essa dependência financeira que ainda existe. E por isso eu não vejo como é que eu percebo que o que a Rita e o Pedro nos dizem é, então, se é uma questão de dinheiro, isso também pode favorecer a ideia de que a mulher tem que fica presa, como é que eles perguntam? Não existe o risco, no seu oposto, de continuar a defender a prisão feminina pela dependência financeira? Não, não existe esse risco. Não porque o capitalismo diga seja uma instância de libertação, saia de casa, liberte-se, etc. Mas aqui é independente do sistema capitalista, tem mais a ver com, de facto, com a história da emancipação das mulheres e com o facto de não é preciso ser uma capitalista para se ter independência financeira, mas alguma independência financeira. Sem independência financeira, ninguém é emancipado. E por isso que uma mulher. É engraçado, mas o Rita e Pedro só põem esta questão de, mas isso quer dizer que as mulheres, para serem livres, têm que ter muito dinheiro? A Cristina é um péssimo exemplo, porque se não forem a Cristina, não são livres? Não. A Cristina apenas deu o um passo extra e disse: eu quero o mesmo poder que os homens. E é por isso que se tornou tão perturbante, tão criticada. E depois ainda fez outra coisa que eu achei maravilhosa, devo dizer. Pegou em todo o lixo que lhe atiraram à cara por ter ousado bater o pé e querer o poder, pegou em todos os insultos que levou por causa disso, transformou-os num livro que vendeu e que se tornou um sucesso. E claro, ela, aliás, aí também com alguma argúcia, e o rendimento desse livro ela deu a associações de proteção das vítimas, e aproveitou também esse livro para criar uma petição para a penalização da difamação e da calúnia nas redes sociais, o que me parece uma boa iniciativa. mas dirão,
Lá
foi
vai ver ter gente
esperteza.
a dizer que isso acaba a liberdade e é a ditadura do politicamente correto.
Não, a
Portanto, temos.
ditadura é assim. É, também é, olha, também é assim.
Temos de ser.
Há uns séculos, também assim, as pessoas de quem nós não gostávamos eram chicoteadas no pelourinho e dava um gozo a quem tinha sido maltratado ver o outro ser chicoteado. Agora não tem esse gozo. É o politicamente correto, acabou com isso. Sim, os maus-tratos não fazem parte da liberdade de expressão. Temos que nos habituar a isso. Isso aí me
Olha, que
parece-me.
tal uma canção?
Olha, uma canção. E então, por falar em mulheres e riqueza, vamos ouvir um clássico de Marilyn Monroe, que precisamente tem uma canção chamada Diamonds Are a Girl's Best Friend, que entrou no filme Gentlemen Prefer Blondes.
Os homens preferem as louras.
Exatamente. E as louras preferiam os diamantes, no
É.
dizer de, no, no dizer de.
Sabes que ainda funciona isto? É muito engraçado porque há uns anos houve uma espécie de contra-ataque que foram as piadas de louras, a loura burra, e que tem muitas implicações, porque por um lado é fazer troça uma mulher, mas por outro lado é fazer troça da mais poderosa das mulheres que há, que era a loura. A loura e implicitamente branca. E a verdade é que ainda hoje pintar o cabelo de louro dá alguns atributos. Por exemplo, toda a gente já falou disto, mas naquela invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, o facto de muitas daquelas pessoas serem louras, louras inteligentes, louras burras, o que nós quisermos,
Eu vi
fez
foi
com
pessoas com
que
cornos. Tu viste
fez com que
louras, eu vi.
levassem, sim, também, mas fez com que levassem, também podemos dizer os louros têm mais cornos, mas podemos, mas fez com que levassem de facto menos tareia do que se
Ah,
fossem.
claro.
O cabelo escuro é menos valor do que o cabelo louro, e a pele escura, obviamente, menos valor. E isso está cá dentro. Portanto, a Marilyn não era loura
Pois não.
originalmente, tal
Pois não.
como a Madonna não era loura, mas o ser loura fez uma estrela. E aí as mulheres preferem os diamantes, são os melhores amigos de uma rapariga. É um pouco
Sim.
implícito isso, que é, não pode, isto é dos anos 50, não podes confiar no amor de um homem, tens que ter uma matéria portátil que tu possas depois trocar por dinheiro e fazer e assegurar a tua vida. Portanto,
Sim.
é o
Uma
que está implícito.
visão, dirão cínica, mas também bastante lúcida. Então, Diamonds are a girl's best friends, na voz inconfundível de Marilyn Monroe.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives. Expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's Diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds.
Estamos, portanto, no programa Um Homem, Uma Mulher.
Com Inês Pedrosa e Rui Zinck.
Exatamente.
E hoje com a Rita e o Pedro.
E não com é? A Rita e o Pedro, que nos fizeram uma série de questões em torno do capitalismo e do feminismo. E eu gostaria também de lembrar aqui à Rita e ao Pedro de que, como escreveu a Simone de Beauvoir, toda a história das mulheres foi feita pelos homens. E portanto, essa história está a ser refeita agora, mas lentamente e desde há pouco tempo, e portanto há toda uma... O capitalismo também foi feito pelos homens e também está ligado ao patriarcado, terrível palavra, mas da qual ainda não nos conseguimos livrar. E é verdade que o capitalismo também explora as mulheres, não só como objetos de desejo, na publicidade, etc., mas explora de uma forma, a mim me parece um bocadinho perversa, gostaria de te ouvir sobre isso também, Rui, desenvolvendo mercados especiais para as mulheres. Por exemplo, há em Londres agora, desde há uns tempos, os Pink Ladies. Sabes o que são os Pink Ladies?
Não, não faço ideia.
São táxis só para mulheres. E que são inspirados nos Pink Taxis de Beirute, que é para táxis que só servem a mulheres para evitar o assédio às mulheres. No Japão, no México, no Brasil e no Egito há linhas de metro separadas para as mulheres. E, portanto, o capitalismo vai-se... Isto, aliás, devo dizer, não há, assim como não há um feminismo, há vários feminismos, e não há um pensamento único, felizmente, sobre coisa nenhuma. Houve mulheres que celebraram, finalmente, nestes países, e em alguns deles, casos do, evidente do Brasil, por exemplo, ou do Egito, as mulheres têm graves problemas de circulação em liberdade na rua, e isso foi celebrado como um feito para proteger as mulheres. Só que eu, pessoalmente, pergunto-me se esta excessiva proteção, quer dizer... Estamos a perpetuar a cultura que os homens têm aqueles impulsos incontroláveis e, portanto, as mulheres têm que se proteger deles. Eu acho que a sociedade devia dar sinais é de que esses impulsos que não são incontroláveis, os homens são seres humanos com cérebro como as mulheres, e os homens é que têm de se controlar e ser veementemente censurados e veementemente punidos, melhor, quando fazem estas coisas, isolar as mulheres, pôr um gueto, fazer o gueto das mulheres onde elas andam seguramente, não me parece que seja uma forma de... E isto acontece em países capitalistas, como acontece em contas de créditos especiais para as mulheres, ou como acontece muitos produtos económicos para as mulheres, porque, por outro lado, se sabe que as compras... quem decide as compras na família, as compras para a casa e as compras para o bem-estar da família são as mulheres, não é?
Pois, aconteceu-me uma coisa muito engraçada, lembrei-me agora, precisamente na Índia, que é um país que, enfim, já visitei algumas vezes em trabalho.
Sim.
E é muito engraçado que eu estava no ia apanhar o metro com duas amigas, com a minha tradutora, a Rita Rei e a filha, e a certa altura havia ali um problema, que é eu não só não falo a língua, como não leio a língua. Quer dizer, não consigo
Pois.
ler os caracteres, aqueles que têm assim, um risco por cima, muito elegante, tudo familiar do todas aquelas línguas são familiares do sânscrito, como a nossa é do latim, e eu não consigo, portanto, estou perdido, estou completamente perdido. Não há uma forma de leitura ou tomar referências. E de repente, ao entrarmos para o metro, havia o problema, que é, vamos para uma carruagem de homens ou para uma carruagem de mulheres?
Ah.
Porque o que é terrível ali é que não havia hipótese de elas me deixarem. É evidente que nestas circunstâncias,
Mas tu não poderias entrar na carruagem de mulheres, portanto o problema nem se punha, não é?
Eu
Ou
acho que
seja,
entrei na carruagem de mulheres com elas, por acaso, acho que entrei.
e deixam?
Pá, quer dizer, não, a polícia não me bateu. Quer dizer, eu também, sabes, há uma certa impunidade em que o infrator é beneficiado. Que é o que acontece, por exemplo, cá, continua a ser o que acontece, que é. Assim, você está-se a queixar de violência doméstica, então saia de casa e venha para aqui, para este abrigo. Portanto,
Exatamente.
beneficia-se o infrator. E isto
Exatamente.
acontece em muitas e muitas situações. Aliás, quer dizer, a nossa. Os tribunais e as leis refletem a sociedade em questão. E por isso, as situações em que o infrator é beneficiado são, inclusive, olha, para pegar no tema de hoje, são, inclusive, em relação ao capitalismo. Portanto, quando nós dizemos que a lei é igual para todos, é evidente que é uma ambição, porque a lei tende a ser muito tolerante com os crimes de colarinho branco e tolerante de uma forma, às vezes, quase caricata,
Por acaso aí
assim.
discordo de ti. Tenho visto gente ser presa por crimes de colarinho branco mais anos do que homens que matam que matam não, mas que espancam a mulher durante anos e que ficam com penas suspensas. Eu, por acaso, aí tenho. O que me parece é que o que eu pensei, aliás, que ias dizer isso, há uma coisa que justifica que os agressores, eu disse homens, poderiam ser mulheres, mas a verdade, e havíamos falado disso, porque há um ouvinte que também nos disse, então, a violência das mulheres contra os homens existe minimamente em relação ao panorama geral do massacre contínuo. Essa é que é a verdade, da força
Mas
física dos
existe.
homens. Existe. Minimamente, e vamos falar disso. Mas o que eu vejo muitas vezes é que, sabes o que é que eles dizem? Dizem, como é o indivíduo está inserido na sociedade e tem uma boa situação social e económica, por isso vamos dar-lhe a oportunidade de se redimir sem ir parar à prisão. Lá está. Isso é uma distinção capitalista essencial. Se o tipo tiver desempregado, vai mais e um agressor desempregado e sem inserção social vai preso. O mesmo agressor que, a meu ver, tem menos razões, não é que haja razões, mas tem menos fundamento, dado que está inserido socialmente, que tem um bom emprego, então porquê que ainda é agressor, não é? Mas isso é-lhe aligeirada a carga da punição, precisamente pela sua inserção social e económica. Isso, de facto, é uma constante. É raríssimo o homem condenado por violência doméstica que cumpra uma pena de prisão. E qualquer homem, sobretudo se for político, que faça uma traficância de dinheiros, é preso hoje em dia. Eu acho que, precisamente, se considera, o que é também uma visão capitalista, que o dinheiro, roubar o dinheiro, as posses, as propriedades, têm mais valor do que a integridade física e a dignidade das pessoas, não é?
Mas é uma tradição que já vem de longe, essa.
Ah, pois.
Não, é evidente que aqui a generalização nunca é boa conselheira. Mas o.
Mas existe, esse eu também não gosto, mas existe, verifico semana a semana que assim é, estás a perceber? Estou
Sim,
farto. É
não,
o
não.
assunto sobre o qual eu tenho
Pois.
escrito inúmeras vezes, porque continua a existir e eu acho que por uma
Continua,
desconsideração.
mas tivemos uma sorte há 3 anos, porque às vezes há uma. Quando acontece uma coisa má, às vezes há benefícios disso. Desde a situação ridícula daquele pobre juiz, que já nem vou dizer o nome dele, aquele juiz com o nome da pessoa que tem uma relação, que é o que está do outro lado da relação de parentesco com a avó. Ok.
Eu também eu sei qual é o juiz, mas eu também devo dizer que já nem me
Mas o que
lembro do nome.
acontece? Sim, eu
Eu não me
lembro-me.
lembro mesmo.
Eu tenho azar que me lembro das coisas más todas. Mas o que acontece é que esse caso foi tão flagrante que, de facto, não limpou décadas de juízes que a mim chocam, quer dizer, em várias situações de chocam em que o juiz dizia: Bom, eu ainda me lembro, há 20 anos, um juiz que deu 4 anos de prisão a um indivíduo que matou a ex-mulher e o companheiro desta. E o juiz disse: Bom, foi um momento passional, mas evoluímos muito. E aí também temos que dizer que evoluímos, porque senão também que é evoluímos muito desde a cotada do macho ibérico. Ou seja, agora, o que acontece é que as pessoas que exercem, as pessoas que tiveram esses julgamentos, esses maus momentos mentais há 20 anos, continuam a exercer as profissões. Portanto, é muito raro um juiz ser mandado ao dizer entraram na cotada do macho ibérico. É muito raro esse juiz ser enviado para ter aulas, para aprender, para receber algum tipo de tratamento, para aprender que aquilo é errado.
Formação não há, não
Essa
há.
formação não há. E olha, por falar em formação, sabes o que é que eu vou dizer agora?
Não. O quê? Estamos no fim dos tempos
Sabe.
já?
Ora
É.
mesmo, ora bem. Sim.
Ah, meu Deus, as
Isto passa
conversas.
depressa.
E tanto que havia a dizer sobre esta questão de como, enfim, de que temos de considerar ainda tanta desigualdade económica antes de podermos pensar que as mulheres que são bem-sucedidas na vida são presas do capitalismo. Precisamos de muitas mais para que o próprio capitalismo se vá alterando, não é?
Sim, e há o caso dos pobres desgraçados que, ganhando menos que a mulher, se sentem diminuídos por isso.
Não, era o que eu, é que eu, uma das coisas que eu queria dizer é as mulheres que têm grande sucesso financeiro ou mesmo só grande sucesso público têm ainda o ónus suplementar de raramente encontrarem homens que sejam companheiros delas, porque não aguentam tantas mulheres que eu conheço, e não é preciso serem umas estrelas internacionais, mas que os homens que elas amavam lhes disseram é demasiado para mim. De outras maneiras,
Olha,
ó,
até
pronto, aguento.
nisso, essa santa da ladeira do capitalismo chamada Margaret Thatcher teve sorte.
Essa teve.
Pois.
Essa tinha um marido que era um companheiro dela, lá está. Mas outras que não são a Thatcher, a própria Cristina Ferreira, se olharmos para ela, é uma mulher que diz muitas vezes: o meu sonho era casar-me e ter um casamento feliz, e não o consegue. Porquê? Porque é muito difícil encontrar um homem que lide com o poder e a capacidade financeira de uma mulher. É muito
Ora
difícil.
então, boa noite. Tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes, e agora a Inês vai dizer em 5 segundos a canção. Boa
Para
noite, Inês.
terminar, boa noite, Rui. Então terminamos com um clássico francês, uma canção de que eu gosto muito e que fala do oportunismo, do oportunista, que é um avatar do capitalismo, o
Eu disse
oportunismo.
5 segundos.
Exato. Então, Jacques du Tronc, l'opportuniste. E vemos para a semana.
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne.